Fala galera, começando mais um Telecast. Dessa vez a gente vai analisar o clássico dos clássicos, válido pela quinta rodada do Galeto do Pernambucano, realizado lá na Ilha do Retiro. O empate por 1-1 entre Sport e Náutico, com o Náutico abrindo o placar, com o menino Eric, né, abrindo o placar no clássico dos clássicos, e Neto Moura empatando para a equipe do Sport. Um jogo, ao meu ver, de dois tempos distintos, né? Um primeiro tempo mais movimentado, um segundo tempo bastante morno, mas de maneira geral um jogo ruim, ao meu ver, e um jogo que leva certa preocupação para os dois lados envolvidos. Estou aqui eu, Celso Shigami, com o Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli para analisar mais essa partida, esse clássico dos clássicos. Fred, companheiro, o que é que você achou desse confronto entre rubro-negros e alvirrubros? Sua impressão geral dessa partida?
Celso, eu vou começar a partida do final da sua análise, quando você disse que o jogo deixa preocupação para os dois lados, e de fato deixa em escala diferente, em cenários diferentes, porque são times...
E preocupações vivem... diferentes, né?
Isso, são times que vivem em universos diferentes, estruturalmente, e também o que importa, né, a gente não vai ficar falando sempre estrutura, dinheiro, essas coisas, mas sendo bem objetivo, vivem momentos diferentes dentro da temporada, isso é que importa. O Sport é um time que chegou para esse jogo invicto, segue invicto, e o Náutico chegou já com parte das competições comprometidas, né, já foi eliminado da Copa do Brasil, tem uma situação muito difícil no Campeonato Nordeste. Então, esse cenário somado ao regulamento do Pernambucano, onde quatro times se classificam no hexagonal, né, isso permitiu que o jogo fosse, tivesse como objetivo principal, por dois lados, a experiência. Seja a experiência utilizando reservas, como o caso do Sport, ou a experiência de uma remontagem, de uma reorganização do time titular, que foi o caso do Náutico, que Milton Cruz praticamente iniciou seu trabalho nesse jogo, já que ele chegou e teve 2-3 dias e já foi direto para uma decisão, uma semi-decisão contra o Campinense, e tanto que ele agiu ali como manda cartilha e sequer mexeu no time para aquela partida, né? Agora sim ele fez algumas mudanças pontuais e inicia uma fase, que é uma fase que deve durar em torno de um mês, e que vai ter que encontrar a melhor alternativa para escalar esse elenco, para fazer esse Náutico funcionar. Então, o que é que fica de negativo, já que eu comecei analisando o Náutico, para o Náutico? Fica de negativo que mais uma semana se passou, essas mudanças pontuais foram feitas, e o resultado efetivo foi praticamente nenhum. Existiu ali um esboço de uma maior organização, sobretudo defensiva, ficou mais claro no primeiro tempo, mas era um jogo em que o cenário pedia que o Náutico mostrasse um pouco mais, e foram pouquíssimos os momentos em que o Náutico teve controle do jogo, como deveria ter diante de um Sport que o fato de usar o time reserva, algo que a gente até já comentou em outros telecasts, quando o Sport utilizou reserva, faz com que a questão do conjunto fique em segundo plano, né? Eu sempre digo isso, que quando você escala um time reserva, você não deve esperar entrosamento, consistência tática, evolução do time. Time reserva não é para evoluir, time reserva é para mostrar alternativas de reposição. Então, se para o Náutico o saldo negativo é tipo, mais uma semana passou e efetivamente nada ou muito pouco mudou, para o lado do Sport, para mim o saldo negativo é o ataque. É peças importantes do sistema ofensivo do time.
Martins e André, né?
Deixaram e Lênis, né? O Sport, veja só. Nessa partida, o Sport perdeu Lênis e Marquinhos.
Na costa direita, as duas, né?
Ninguém sabe ainda quanto tempo vai ser, se vai ser uma semana, 15 dias, seja como for, já deve deixar algum dano para os jogos mais importantes que a semana que vem vai trazer, sobretudo o primeiro confronto contra o Boa Vista na Copa do Brasil. São as duas principais peças de mudança do sistema ofensivo que o Daniel Paulista tem. Aparentemente perde os dois pelo menos por 10 dias, aí uma semana. Lesão muscular, no mínimo é isso. E para completar, a gente tem André entrando num buraco, né? Num buraco emocional, perdendo confiança. Não sei se ele tomou a decisão correta ao chamar a responsabilidade do pênalti. Chamou para ele uma pressão desnecessária naquele momento. Era um jogo em que ele já não tinha mostrado nada, mas todo mundo sabia que ele não mostrou nada porque não houve a menor possibilidade dele mostrar. Não teve criação para isso. Ele chamou a responsabilidade para ele e eu acho que ele está sendo inconsequente, assim, um pouco desesperado nessa decisão de querer bater os pênaltis. Porque, cá entre nós, se ele fizesse gol de pênalti,
Não ia mudar muita coisa, né?
não ia mudar muita coisa, não. Ele não ia virar titular, não ia mudar muita coisa.
Vale
Assim,
lembrar
o que
que
dando.
foram três pênaltis batidos, três pênaltis desperdiçados, a diferença é que o primeiro ele conseguiu pegar o rebote, né?
Isso. Então, assim, o dano de perder é muito, muito maior do que o benefício dele ter feito o gol. O Fábio pediu para bater, deveria ter deixado o Fábio bater, mas enfim, atacante é meio secão para essas coisas, quer número, quer. Brincando, brincando, já seria dois gols na temporada, mesmo sendo reserva, enfim. Para passar a bola para Cássio, é isso. O saldo negativo do Náutico é uma semana e um traço de evolução. E o saldo negativo do Sport é que Daniel Paulista possivelmente tem menos peças ofensivas para utilizar, se necessário, nos jogos aí da próxima semana ou das próximas 2 semanas.
Maestro, você destacou aí no seu blog, no post do seu blog, fez uma alusão aí à quarta-feira de cinzas, né? Que costumeiramente, como ocorre no Recife, choveu.
Na verdade, eu tentei não fazer, justamente dizendo o quanto esse jogo, ele tem, por mais que você tenha fugido do clichê, o quanto esse jogo foi uma quarta-feira de cinzas. Que, na verdade, eu tentei brincar com a situação de que é difícil você não fazer um paralelo. Porque é um jogo fim de feira e todo o cenário dele conspirava para dar um público ruim. A chuva no segundo tempo, meu amigo, só fez, ó, disse, ó, acabou o jogo aqui, vamos. E como continuar? E como teria terminado 1-1, até a descrição que o Fred fez muito bem do pênalti de André. Se eu tivesse tido, não estaria ninguém falando nada, o jogo já estava ruim de todo jeito. Ali foi só para descer mais ainda o moral do atacante. Que eu só discordo na história que ele não deveria bater. Na cabeça dele ficou pensando, se ele não bate, vai dizer que ele pipocou. Então, assim, era uma situação difícil, não era muito fácil. Não, bate aí, Fábio, já que eu perdi os últimos dois. Mas aí fica na área Mas
pessoal,
como o
pipocou.
Fábio pediu, ele abriu essa brecha, né?
Bicho, mas não é questão de pedir, não. Ele é a camisa 90, ele é o atleta do time, é o cara que tá, é o titular que tá no time em reserva. Então, assim, ou podia ser fazer Juninho, podia pedir a Genô, pedir, mas assim, pedir tempo, eu queria pedir também. Só se quisesse deixar, tipo, como o Marco Antônio, por exemplo, deixou o Eric bater, né? Eric bate, as 2 vezes, inclusive. No jogo passado contra o Belo Jardim, um outro jogador que também estava na cerca, agora me foge o nome, não pediu para bater. Aí Eric não pediu, quis
Alisson.
bater. Alisson, exatamente, Alisson. E agora foi Marco Antônio, e nas duas, Eric bateu. O outro, não necessariamente precisa ser uma regra. Mas voltando à partida, eu não. Isso que foi Celso que começou a dizer que foi um tempo distinto. É assim, seria distinto, professor, porque. Porque realmente o segundo tempo foi muito pior, mas achei o jogo ruim de maneira geral. Sim.
Primeiro
É que o
tempo.
primeiro tempo, pelo menos, teve mais chances, né, para os dois lados. Teve umas três chances para cada lado, pelo
Saíram os
menos.
gols, né?
É, saíram
Saíram os
os
gols,
gols,
assim.
né?
Mas teve uma defesa bonita de Agenor, duas, aliás, uma no primeiro tempo e uma no começo do segundo tempo. Você
As duas
consegue
no
pensar algumas
comecinho de cada
coisinhas?
tempo, né?
Você consegue pensar algumas coisas, mas assim, foi um jogo muito fraco. Nada também que surpreenda tanto assim. O Sport estava com o time reserva. Eu esperava um pouquinho mais da organização do time reserva do Sport, porque não foi a primeira vez que jogou. Já jogou contra o Salgueiro, já jogou contra o
Concordo
Belo
contigo,
Jardim.
mas concordo contigo.
O time reserva do Sport já podia ter já ser um pouquinho mais organizado. E
Eu acho
parece
que já deveria.
que esse time reserva parecia que estava sendo a primeira vez que está jogando hoje. Mas hoje foi uma versão piorada do time reserva, né? Tem que ainda fazer
Mas aí o Fire de time reserva é um monstro.
essa. Não, porque assim, queira ou não queira, os dois principais peças reservas não foram acionadas de início. E aí depois a gente pode discutir e tentar entender por quê. Mas Fábio e
Mas
Lenis seriam,
tudo bem,
abre
mas de
aspas,
uma forma
titulares do
geral.
reservas.
Mas de qualquer forma, outros 9 estavam lá. E assim, parecia que nos conheciam. Lênis eu entendo, é. Fábio não, mas depois a gente entra nessa polêmica.
É, Fábio também não entendo, não, mas assim, parecia que nos conhecia, eu achei muito fraca a torcida do time reserva do esporte. A do Náutico, muito ouviu o dia que falando comigo, preocupados, assim, porque achei até legal, assim, uma consciência coletiva de que a prestação do Náutico, se você tirar alguma coisa positiva, seria muito falha do Náutico, porque assim, é um time que não conseguiu, produziu mais do que o esporte, o quê? Menos tendo menos posse de bola, mas produziu mais, mas que não conseguiu se impor com esse time que eu estou criticando, com esse time reserva e desorganizado do esporte. Não foi, porque se ainda tivesse um time organizado, você poderia, mas não foi nem o caso.
O Náutico com foco total no Pernambucano, né?
Não, total. Depois de praticamente ser eliminado da Copa do Nordeste, muito difícil passar de fase, muito mesmo. E é o foco, ainda que a classificação do Náutico não esteja nenhum, eu bato nessa tecla sempre. Os quatro estão classificados. Vai ser uma surpresa muito grande, se o Central Belo Jardim conseguirem entrar na semifinal. Então, assim, os quatro semifinalistas pernambucanos, Salgueiro, Sport, Santa Cruz e Náutico já estão definidos. O Náutico só precisa se arrumar até o mata-mata. Então, o Náutico hoje já estava jogando as cartas dentro para dizer, ó, vamos enfrentar esse Sport na casa dos caras e ver o que é que a gente consegue fazer. Não conseguiu muito. Não conseguiu muito. O que pode tirar de positivo, acho que Eric, a gente já falou dele algumas vezes, de que ele vai oscilar e tal, mas até agora ele está oscilando muito mais para cima do que para baixo. Tá? Assim, tá a titularidade dele hoje, para mim, foi o destaque da partida. Se tivesse que escolher o melhor da partida, eu diria Eric, pelo primeiro tempo, cruzando, chutando, driblando. Ele engoliu o Caio ali, Caio na lateral esquerda do Sport. Que o reserva do reserva, será que ele vai ser, né?
Atualmente é reserva.
É, reserva de Mansur, e vai chegando no manager, vai para o terceiro lugar. Mas Eric foi muito superior a ele. Um duelo de meninos mais ou menos da idade próxima, né? Eric tem que dizer. Os dois estavam na Copa São Paulo, inclusive, né? Eric jogou pelo Náutico e Caio pelo Sport. Não tem. Marco Antônio, no comentário de Cabral até criticou posicionamento de Marco Antônio no primeiro tempo. Acho que o Fernando estava vendo a televisão e mandaram o WhatsApp, porque aí no segundo tempo aí Marco Antônio acabou jogando na posição que o Cabral estava cobrando no primeiro tempo da função dele. E eu concordo com ele. Pelo estado físico hoje de Marco Antônio, não poderia ser aquele jogador que começou a partida na ponta, numa intensidade que parece que não tem muita característica dele hoje. Rodrigo Souza do Náutico, não gostei. Não, pesado, lento demais, faltoso. Voltando para o esporte, Raul Prata é um jogador que eu acho que tem potencial. É uma pena que, na verdade, que ele não seja essa qualidade que ele tem, que ele não seja o lateral esquerdo, que ele já seria o titular. Porque a titularidade de Samuel Xavier, ele não vai tirar assim tão cedo. Mas se essa bola que ele está jogando não é uma coisa nada demais, mas se ele fosse lateral esquerdo, já teria tomado lugar do Mansur. Tem algum outro assunto, professor? Eu vou ficar aqui falando de um por um.
É porque, na verdade, a gente até faz depois, né, essa avaliação individual. Ainda voltando um pouquinho para o jogo, essa divisão entre os dois tempos, parte da queda coletiva do jogo no segundo tempo foi o fato de Daniel ou Thiago, não sei quem, no intervalo...
Thiago lá.
Não, estou dizendo, não sei quem foi decisivo para intervir no intervalo, foi justamente corrigir o posicionamento de Caio ali com os volantes e com Boca Negra para anular Eric, né? Eric fez um bom primeiro tempo e não jogou no segundo tempo, que o maior destaque da partida, se você for pegar um momento, é justamente o Eric do primeiro tempo. O melhor jogador em campo foi o Eric do primeiro tempo.
Não existe um melhor jogador de 90 minutos, não.
A soma já seria muito difícil apontar. Talvez ficasse ali com os goleiros. A Genô, talvez. Não sei.
Que a Cardoso pegou um pênalti.
Os dois, exatamente. Tempo, assim. Os dois goleiros talvez poderiam ser. Por não terem errado, né?
Fez uma boa defesa no chute de Paulinho. Aliás, que a Cardoso foi, na verdade, falando agora, não tinha nem passado no batido. Você fez uma boa partida.
Não, os dois goleiros fizeram boas partidas. Inclusive, goleiros desacreditados. Se alguém sai com pontinhos positivos, são os dois goleiros. Uhum. Thiago Cardoso por esse ano e pelo ano passado. Agendou pelas poucas vezes que teve chance. Então, assim, coletivamente, individualmente, ele iria pro goleiro. Agora, ainda focando no jogo, Acho que uma das grandes mudanças foi essa. O Sport conseguiu arrumar aquele lado esquerdo ali. Eric parou de ter facilidade e o jogo afundou. Porque o Sport não preencheu. O Sport anulou o Náutico, mas não preencheu essa função de ser mais o dono das ações. Começou a melhorar um pouquinho quando o Fábio entrou, depois Juninho, que também é um ciscador ali na área, né, consegue ter velocidade, criou boas jogadas, e a melhor jogada foi justamente a jogada que originou o pênalti e desperdiçado por André. Então, o segundo tempo foi basicamente 45 minutos de movimentação...
De banho-maria
no campo, e uma boa jogada, uma jogada muito bem construída pelos meninos ali do Sport nos minutos finais, que gerou o pênalti, foi desperdiçado, como a gente já falou.
Ô Fred, sobre a situação, para não ficar muito distante, a situação que a gente destacou agora há pouco, você trouxe sobre Lênis e Fábio terem começado no banco. Sobre Lênis, eu diria que Lênis, ele me parece a primeira opção, tanto para substituir alguém no time titular, quanto para substituir alguém no time reserva. Mas realmente... da maneira como o Daniel enxerga o futebol do Sport, não tem espaço para Lênin ser titular em nenhum dos dois times. O caso de Fábio, aí eu acho que foi um erro. Tudo bem, foi uma experiência dentro de um pernambucano, de uma fase pernambucana que cabe experiência, mas acho que o Sport ficou muito perdido quando começou o jogo com três volantes. Fábio já vinha demonstrando muita segurança naquela função ali, vinha de bons desempenhos naquela função. Ele tem qualidade na frente, a gente já imaginava isso, mas acho que a evolução tática dele é muito importante. Ele vinha sendo o destaque do Sport sempre que ele entrava, vinha conseguindo se destacar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que dessas duas ausências que você questionou, acho que essa é a justificativa.
Eu discordo 100% de você quanto a Lênis, né? Eu acho que discordo 100%, mas eu entendi argumentar porque 100%, é o oposto do que você falou. Eu acho que não faz sentido o Lênis não ser titular nem no time reserva, e ele foi titular em todas as escalações do time reserva, só não foi nessa partida. Até então, inclusive até a lesão dele, ele era o jogador que mais jogou no Sport na temporada, porque ele jogava como reserva do time titular e como titular do time reserva, então ele atuava em todas as partidas. Na verdade, existem duas explicações aí, e eu vou tratar para os dois. Uma é o fato de Daniel ter tentado usar a partida, não para usar, abre aspas, a força máxima do reserva, e sim para fazer algumas experiências. Eu acho que na hora que ele tenta utilizar André com Paulo Henrique, ele pode estar tentando espelhar uma possibilidade que considero muito remota de André com Leandro Pereira. Então, acho que ele quis ver o time funcionando com dois atacantes de perfil mais centralizado, e por isso optou por deixar Lênis no banco. Acho que Lênis entraria no segundo tempo se Marquinhos não tivesse tido. E Lênis hoje é o principal reserva. Está até na frente de Marquinhos. Quanto a isso, Marquinhos tem entrado muito mal.
Eu concordo.
Não, era muito mal. Inclusive, para mim, tecnicamente...
Você já não discorda 100% de mim, tá vendo? Porque a primeira coisa que eu falei é que ele é a primeira opção do time titular.
Não, veja só. Eu discordo sobre essa coisa de Lênis ser reserva dos dois. É isso que eu discordo completamente. Então, assim, na verdade, mas tecnicamente, Marquinhos é o pior reforço do Sport, é o jogador em pior situação do Sport nesse momento.
Os benefícios é o pior.
Não, é o jogador em situação mais delicada nesse momento, tem mostrado muito pouco mesmo. E quanto a Fábio, não sei se ele também quis fazer uma experiência, ou se foi algo que a gente não ficou sabendo de treinamento durante a semana. Pode ter chegado atrasado, pode ter tido alguma coisa nesse sentido, que Daniel optou por fazer isso. Porque a lógica, o natural, é que o time, de novo, vou usar aspas, o time, a força máxima do time reserva era com Fábio, no lugar de Fabrício, né, que também ainda tem isso, viu? Só do time reserva a gente está falando que foram duas peças, mas quem vinha jogando era Thalisson. Hoje foi Fabrício, né? Thalisson está machucado. O normal seria Neto Moura e Rodrigo ali de volante, com Fábio no meio, e ao invés de Paulo Henrique, é um jogador que já deixou muito claro que não deve ser utilizado, não mostra nada, absolutamente nada, só vontade, e seria com Lênis. Então esse é o ponto aí do time reserva do Sport, e que é o que eu estou dizendo, foi uma versão enfraquecida do time reserva. Isso na verdade, causa um pouco mais de preocupação ao futebol apresentado pelo Náutico e ao não controle que o Náutico poderia exercer. Assim, o Náutico deveria ter tido um controle maior da partida, teve esse controle por 20, 25 minutos ali no primeiro tempo. Depois não teve mais e não teve mais em momento algum. Depois que fez o gol, o Náutico simplesmente não voltou a ser melhor em campo em momento algum da partida.
Maestro, das mudanças promovidas por Milton Cruz na proposta de futebol do Náutico mesmo, teve alguma coisa que você destacasse positivamente de que pode ser observada nessa partida? Acho que principalmente aí no primeiro tempo.
Eu colocaria justamente a mudança de postura do intervalo, mais do que do começo do jogo, a do segundo tempo, ainda que não tenha jogado bem, mas quando ele tentou corrigir o posicionamento do time. Eu acho que essa formação do Náutico é uma formação limitada, mas não tem muito o que fazer agora. Mas o ataque com Eric e Giva, não sei, podia ser Jefferson Ney, né? Mas Jefferson Ney caiu tanto assim que você hoje já não coloca ele nem como segunda opção. Como isso teve o começo de ano muito bem, mas caiu muito em produção. Jefferson Renan acabou sendo acionado também, mas é outro que nunca mostrou muita coisa. Então o ataque, por exemplo, para mim já seria esse aí. Não é um ataque do outro mundo, ainda mais que você vai apostar todas as suas fichas em Eric. O meio campo com o João Nani, Rodrigo Souza, Marco Antônio e Dudu, eu acho que tem que achar um posicionamento melhor para Marco Antônio e Dudu, porque, veja, eu gosto do Marco Antônio jogando mais agora um pouco como o que poderia ser com o Maílson, por exemplo. Ele poderia tirar Rodrigo Souza, colocar Maílson, poderia ser, aí faltou essa mudança ainda, né? João Ananias, Maílson, Marco Antônio e Dudu, não sei se ficaria muito exposto, só se Maílson pudesse dar conta da marcação, assim como Marco Antônio também pudesse ajudar. Do jeito que está hoje, é muito lento. Rodrigo Souza, não gostei da partida dele, ele não vem bem nessa temporada. João Ananias acaba sobrecarregado e é um jogador correto, tá, mas você ficando sobrecarregado, aí, meu amigo, aí quebra o cara. Marco Antônio, você joga um pouco mais recuado, tendo essa posição de armar o jogo, com o Dudu, liberando o Dudu mais pra frente, eu acho que o Náutico pode melhorar nessa condição. Agora, não tem muito o que fazer agora, nesse Pernambucano mais não, né? O Náutico vai trazer mais ninguém. É muita gente da base, é muita cara nova, mas a expectativa que deligue isso aí.
Eu acho que a chance de Maílson jogar no lugar de um Rodrigo Souza, por exemplo, é justamente se Marco Antônio
for recuado
e fazer a recomposição.
Mas eu acho que ele consegue. Até porque, se ele não tem o gás mais lá na frente, Fred, nessa intensidade de velocidade mais lá na frente, talvez ele tenha na marcação, pelo menos, para encher o meio campo, pelo menos dar o primeiro bote. Que se ele dá o primeiro bote, já chega o segundo bote, já fica mais fácil de marcar.
Não, é verdade. Assim, esse seria o Náutico ideal, Cássio, até eu diria. Mas existem problemas com os laterais, a zaga também está com problema. Então, assim, é muito problema para você resolver, como você falou, ainda que tenha quase um mês e ainda 5 partidas no estadual, 2 jogos na Copa do Nordeste que podem valer ou não.
Mas jogando na real, dificilmente vão valer, né?
Sim, pelo menos o do Santa deve haver pelo menos a expectativa ainda, né? Então vai ter pelo menos um...
A situação do Náutico está difícil até para ser segundo lugar, pô.
Exatamente. Então, assim, tem 7 jogos antes de chegar a semifinal de Pernambucano, que é a próxima coisa que vale, que tende a valer para o Náutico. Então, assim, é o que o Cássio falou. Tem que testar, montar, fazer o que ele fez hoje. Tentar encontrar a melhor formação. Se não for, mexer, não ter...
Milindre
para mexer. Porque, assim, ele tem que usar o máximo de jogadores nesses 7 jogos.
Mas não é possível que alguém vai ter milindre, não, pô. Numa situação dessa, o jogador ainda achar que tem uma vaga cativa num time que não, só tem agora 3 vitórias em 10 jogos. 5 no Pernambucano, 4 no
Brasil. A dada é muito impressionante.
3 vitórias em 10 jogos, pô.
E jogando um galeto, né, velho? E uma fase de grupo de Nordestão.
Isso, com o Uniclinic no grupo.
Com o Uniclinic no grupo.
Exatamente, né? Isso na Série B já era ruim.
Então, assim...
É complicado,
essas mudanças, assim... Tentar Rodrigo Souza, como tentou de novo hoje, é um jogador que vem mal desde o meio do ano passado, tem que tentar. Eu acho, assim, no papel, quando eu vi a escalação do Náutico, eu gostei. Eu acho que ele fez as substituições e necessárias agora. Deu resultado, não.
Sobre Rodrigo Souza, que eu estou falando assim, não era tirar o cara do time, não. Era, de repente, achar uma solução. De repente, ele pode se tornar útil em outro momento, sendo um cara para fechar o time.
É porque exatamente, ele tinha perdido a posição, né? Quando o Milton Cruz herdou, Páscoa estava jogando de volante. Ele herdou esse cenário.
Há 200 anos que tem essa história, né?
Ele herdou esse cenário que não foi de idade, ele herdou esse cenário do jogo de Levi, né? E manteve. Mas é isso, acho que ele tem que mexer até encontrar o mínimo possível. Porque só dessa forma, só testando os jogadores, só colocando esse elenco para jogar, ele vai poder ter pelo menos a resposta do que deve mudar, de quem deve ficar e da reconstrução que vai acontecer para o brasileiro. É meio que irreversível imaginar que esse Náutico vai passar de novo por uma reconstrução. É muito difícil que esse time se transforme nesses 7 jogos, que chegue nas semifinais voando, que consiga um título estadual e aí se redima de tudo. É muito difícil que isso aconteça. Então é muito mais prudente, e se acontecer, ótimo, que seja consequência. Mas é muito mais prudente, e eu bato nessa tecla incansavelmente, que o Náutico foque na Série B e tente estrear na Série B já um pouco mais perto do ideal, porque se a Série B fosse semana que vem, a situação era desesperadora, mas como não é, não tem por que sofrer antes da hora. Esse tempo pela frente, o mercado que vai se reabrir, futebol paulista, que costuma ceder muitos jogadores quando a primeira fase do campeonato paulista termina, então tudo isso vai acontecer. Esse dominó vai ser reembaralhado aí. O Náutico tem que achar a saída a partir daí.
Dominó se mexe, pô. Quem embaralha é baralho.
Sim, é que seja.
Olha só, a gente já passeou por análises individuais ao longo aqui do programa. E eu queria saber se vocês querem destacar mais alguma análise individual entre rubro-negros e alvirrubros, antes de a gente ir para os pontos que renderam mais barulho. Vamos colocar assim, para não dizer que foi polêmico.
Não, individualmente, além de Cássio ter citado o Eric, né, que o Náutico, que foi, como a gente falou, aquele primeiro tempo dele foi o que houve de melhor de atuação individual no jogo. Os dois goleiros fizeram partidas boas, fizeram defesas importantes, não tiveram qualquer culpa no gol, foi de pênalti, o outro foi uma bola indefensável. Então, saem com pontos positivos. Acho que o Rodrigo, o volante do Sport,
também,
apesar de ter feito o pênalti, ele é um cara que apareceu muito pro jogo, jogou até mais avançado que Neto Moura.
O pênalti que ele fez, assim, eu achei pelada, velho.
Foi, mas eu acho que ele foi bem na partida. Eu acho que foi.
Mas aquele. Aí, bicho, aí vou lembrar aquela história que eu falo do goleiro. Tá vendo como é foda? Aí, inclusive o que você falou, Fred. O goleiro vai ver o jogo todinho. Se falha no final, a atuação do cara, a atuação dele cai 2 pontos. Como é que é?
É da posição, infelizmente.
É da posição, é um senso comum ser da posição, mas se você parar pra pensar, não é tão diferente. Quer dizer, o cara ter ido bem o jogo todinho e fez o pênalti que rendeu o gol.
Mas o pênalti não foi no final, o pênalti foi no primeiro tempo. Ele continuou jogando bem depois do pênalti.
Não, mas eu tenho um exemplo aqui, vamos fazer assim: o goleiro defendeu o jogo todinho e falhou.
É goleiro.
Calma, deixa eu terminar de falar, pô. O goleiro jogou bem a partida todinha, da mesma forma que você está falando, que ele jogou, e levou um gol, só falhou, justamente no tempo que ele falhou. Ou seja, ali 29 do primeiro tempo. O goleiro teve uma atuação muito boa durante o jogo e falhou aos 29 do primeiro tempo. Por que é que isso faz com que a atuação do goleiro não seja boa, já que ele falhou aos 29 do primeiro tempo, a atuação dele é ruim? Agora o volante, que jogou a partida toda e faz um pênalti merda daquele, a atuação
porque
do cara não
porque
boa.
Porque, infelizmente, para goleiro, pesa muito isso. É a justiça, mas é assim. Mas é assim que é feito. Não, pô, é assim. Não sei se tu tá percebendo que é a minha opinião. Então, assim.
Eu só tô mostrando a contradição da opinião.
Não é contradição nenhuma da opinião. Primeiro, quem julga goleiro assim, até. Eu não sei, que agendou mesmo, eu defendi no passado e você não pode nem julgar, pô. O cara fez a partida, você vai levar um gol, blá, 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 blá. E em relação a.
Defendia não, Fred.
Cássio, é só você ouvir. Se você não tem memória, é só você fazer
esse debate. Galera, vamos para um debate menos conceitual e vamos concentrar mais no...
Eu me lembro claramente do Sport e Palmeiras, inclusive. Que eu falei, veja só, não teve culpa dos gols. Tava classificando. Então, enfim, mas eu quero dizer o seguinte, é um jogo que não vale nada. É um erro que tanto faz. Mesmo jeito que ninguém vai aqui achar que André é um fracasso absoluto porque perdeu 3 pênaltis, sabe? E é muito mais grave perder 3 pênaltis.
Mas tá na hora de deixar passar a vez, né? Assim, não
é, tá ok. Mas sobre o Rodrigo, que é o que eu quero falar, eu acho que esse movimento tá muito bem. Cometeu um erro? Cometeu. As coisas ficam dentro, acontece. Não merece também ver, então não vamos poder analisar um reserva que briga pela posição, porque esse é um reserva que tem chance real de ganhar a posição, porque cometeu um pênalti. O Ronaldo tem erros de marcação, faltas, a coleção de Ronaldo de erros, de falta de recomposição, é muito grande. Agora, tá bem, Ronaldo, não tá? Hoje, para mim, o titular é Ronaldo. O Rodrigo teria que mostrar mais.
A coleção dele foi na Série A, que é o mais importante.
Exato,
nessa temporada, não, essa coleção até que não aumentou muito ainda, não.
Não tem demanda, digamos assim, suficiente para isso. Mas eu acho que o Rodrigo é o reserva mais próximo de disputar uma posição. Já é natural, né, pela fragilidade que o Ronaldo tem, mas eu acho que ele tem se mostrado... A dinâmica dele em campo é boa. Se erra um passe ali, se fez uma falta extremamente brusca nesse pênalti. Ele até pegou a bola de início, mas foi... Foi muito brusco no lance e acabou... É um caso até meio raro, né? Pegou a bola primeiro, mas fez o pênalti. A arbitragem foi correta. Então o único jogador que eu pontuaria é o Rodrigo. Eu gostei da postura dele. Eu acho que tem uma postura de titular jogando no time reserva, sabe? O que era para ser André, por exemplo.
E Marquinhos também, né?
É, Marquinhos é o ponto, como eu falei, é o ponto mais negativo para mim do Sport nesse ano.
Ó, então, agora que a gente passou já pelas análises individuais, vamos para, como eu falei, o que rolou de mais barulho, pelo menos nas redes sociais. O pênalti a gente já destacou que foi pênalti. Teve algum relance de impedimento? Alguém...
Ele acertou tudo para mim, professor.
Também concordo. Concordo.
Os dois gols anulados do Náutico, um não tem nem discussão, porque o gol é pro cara com a cabeça, mas ele estava muito na frente, 2 metros quase. O da mão de Giva, foi de Giva?
Foi de Giva,
levou até amarelo. A mão de Giva, o pênalti de Rodrigo e o último pênalti, que foi o mais polêmico, que o Wilson Souza disse na transmissão, que não foi pênalti. Eu, assim, ele foi, curiosamente, na hora que o Wilson falou isso, foi na hora que estava dando o replay. E, assim, eu achei um absurdo. Ele não achou pênalti. É assim, opinião, é exato. Porque, ainda que o jogador estivesse próximo, o chute, a câmera, inclusive o replay da câmera, é a câmera que você está vendo o gol de frente. O chute está indo em direção ao gol e o braço do jogador do Náutico está completamente aberto. Ainda que o jogador estivesse perto do jogador do Sport. Veja, se aquilo não é pênalti, então basta você ser um goleiro de handebol, meu irmão, detalhe.
Cássio, eu pensei em escrever isso, não escrevi.
Não, pô, assim,
dizer que não é pênalti. Eu ainda vou falar, pô. Eu ainda vou falar, calma. Eu pensei em escrever isso, não escrevi. Pensei em... O cara, Cássio, bateu o recorde agora, discordou antes de falar. Ele já o recorde anterior dele é discordar do que concorda, agora discordou do que tá por vir. Eu pensei em escrever, recuei, e como o Cássio falou isso agora, eu vou falar. Eu acho o seguinte, eu acho que para você fazer uma transmissão de um jogo, ainda mais na TV aberta como a Globo faz, é preciso ter alguma responsabilidade. E a verdade é que o Wilson não tem responsabilidade nos seus comentários hoje. Isso é grave. Isso é grave porque ele gera ele direciona a opinião pública. A gente está condicionado ao que o Wilson falar, é o que aconteceu, certo? É o que é mais próximo. Tipo, o Wilson é o meio termo, é a pessoa escalada, é o único comentário de árbitro, é o único árbitro que comenta em jogo em Pernambuco, contando rádio, contando tudo. Então, assim,
é a palavra mais
importante.
Eu acho que aquele lance do gol anulado, o gol de mão de Giva, exemplifica talvez talvez exemplifique bem isso que você está falando, né, Fred?
É justamente isso, porque assim, na verdade, não, o juiz ali não errou em momento algum, o bandeirinha não correu para o meio, o juiz não deu gol. O que aconteceu foi uma confusão de Rembrandt, que acontece, ok. E aí, amparada pelo comentário do Wilson, para meio que para tentar justificar o erro de Rembrandt, que acontece. Quantos narradores já narraram gol com bola para fora, que entrou pela rede? Isso acontece. Acontece. Agora, no replay da própria Globo, eu até pausei, voltei em casa para poder afirmar isso com convicção, o juiz não dá o gol. O bandeirinha, ele ameaça pensar em correr, mas ele para olhando para o juiz. Né? O juiz está parado no lance. E depois, quando o juiz faz o gesto de apontar para o meio, que Rembrandt falou, ele já está marcando a falta. Ele está apontando para a área e para frente. Né? A marcação, o gestual da falta. Então, assim, tem sido recorrente um erro que acaba desencadeando uma opinião, uma movimentação da opinião pública. Isso aconteceu no pênalti, naquele impedimento, né, que do jogo do Santa Cruz, que o tira tem, que a linha foi colocada errado. Então, assim, o Wilson tem que entender que ele não precisa ter pressa para dar a sentença dele. Como o Cássio falou, ele estava explicando o lance do pênalti, do segundo pênalti, né, o pênalti para o Sport.
Brigando com a imagem.
A imagem indo pro ar, dizendo o que ele tá falando. Isso acontece várias vezes. Então, assim,
e Arnaldo César Coelho mesmo.
Arnaldo, exatamente, ele deixa. Ele nunca volta atrás. Arnaldo César Coelho, que é mais experiente, tá nisso. Arnaldo César Coelho é muito mais macaco velho.
Espera.
Ele espera o replay. Então, o Wilson espera o replay um pouquinho. O Wilson, ele às vezes, como comentarista de arbitragem, ele tem uma postura muito parecida, não por acaso, com o que ele tinha de árbitro, né? Então, assim, espera, porque. A palavra dele é muito mais importante do que a minha, de Cássio, a sua.
E é um cara que sabe muito de arbitragem, né? Sem dúvida.
Em teoria, sempre. Pra mim era um bom árbitro. E errava, às vezes, na questão da postura e que acabava daí gerando erros técnicos, né, na sua arbitragem. Então, assim, acho que isso tem sido recorrente, né? Foram.
E na hora que você pode falar, aí na hora que eu coloquei isso, que eu achei pênalti, aí eu. Pô, o jogo tá passando na televisão, se a gente já fez recentemente aquele curso que a audiência média tem na época de 700 mil telespectadores, o Clássico das Multidões teve 853 mil, e olha que o pico de audiência é justamente na quarta-feira de noite, mesmo sendo um horário ruim. Então, assim, tinha muita gente assistindo. Na hora que você, o Wilson fala que não foi, e eu escrevo que foi, aí, amigo, aí vem um toró de gente, mas o cara disse que foi, sei o que, aí. Ou seja, é que a gente falou. Aí a opinião já está. É uma sentença, na verdade.
Isso, isso.
Acaba sendo uma sentença, e mas aí eu dei a cara a tapa. Eu disse, ó, bicho, eu estou vendo um negócio muito claro, para quem. Para mim, não chega nem a ser. Deixando bem claro aqui minha opinião. Não achei nem duvidoso. Nem duvidoso. A imagem da câmera, que é a direção do gol, ou seja, a câmera filmada lá atrás da barra de Agenor. Metendo o zoom lá pra frente da barra de Thiago Cardoso, o jogador do Náutico tá com o braço muito aberto, a bola tá indo em direção ao gol. Assim, isso aqui não é pênalti, porra. Eu não tô falando da regra nova, não. Eu tô falando da regra clássica de bola na mão. Veja, não é que nenhum jogador creio que bote, tirando Giva, que botou a mão pra desviar a bola, mas assim, de uma forma geral, numa penalidade, o zagueiro tem que querer botar a mão na bola. Isso não se discute, essa questão da intenção, não é isso que fala, não. Mas naquele momento, o braço aberto, naquele momento, é óbvio que ele está
tirando. A recomendação da FIFA fala. A recomendação da FIFA, ela fala exatamente nessa questão dos itens dela, é ampliação do volume do corpo. Ela até diz o seguinte:
ali ampliou totalmente, porra.
A arbitragem deve observar se a posição da mão que toca a bola representa um aumento do espaço que o corpo do atleta ocupa. Aí ele cita um braço esticado para o lado, para cima, enfim.
O problema, Celso, é isso que a gente falou, assim, não é. O Wilson sabe da regra muito mais do que a gente. Muito mais. Sabe decorar, sabe tudo. Agora, tem que entender que a função dele não é parte de uma espécie de um programa de entretenimento e que tem que se esforçar para que tudo flua. Assim, se errar, tá, então, revi aqui agora, vou mudar de opinião. Porque A insistência grave, eu acho que mais grave até do que esse lance do pênalti, foi o que fizeram com o árbitro, assim, sabe? O erro foi da dupla, do narrador e do comentarista de arbitragem.
O árbitro José Washington da Silva.
E eu passei o primeiro tempo todo achando que o árbitro tinha voltado atrás na sua marcação. Eu queria entender como, porque não teve o tempo nem de alguém de fora ter dito que não foi, porque eu cheguei até, acho que foi o Diego Toscano, já tá sendo, aqui por esse lance dá pra ver que ele marcou, e foi durante o replay, foi antes do replay, com o replay, o lance já tava anulado, quando o Renan não tinha percebido que já tava anulado, mas você já via que eram jogadores do Náutico que já estavam reclamando, e assim, eu passei o primeiro tempo todo, o João falou, o juiz, como se ele tivesse voltado atrás. No máximo, o juiz teve uma demora mínima ali para marcar. Mas você falou, ele não correu, o Bandeira não correu, o Bandeira dá um passo e para. Então, assim, a marcação foi muito rápida, não teve interferência externa.
Ô, Fred, agora para encerrar, que a gente já vai com uns 45 minutos, sei lá, de telecast, queria trazer, se vocês consideram uma polêmica ou não, a comemoração de Eric depois do gol.
Besteira aqui.
Não, normal.
Concordo,
normal.
Também. Não, eu tô. Por isso que eu não quis usar a expressão polêmica.
Porque na imagem, na dimensão, assim, da situação. Mas ele tava na pilha. Se ele tava naquela pilha, é um direito dele, assim.
Não,
porque a gente tá achando que o jogo vale pouco, que o cara entra em campo, pro cara vale muito.
Não, detalhe, pra Eric foi o primeiro clássico. Não, ele jogou o primeiro clássico dos clássicos da vida dele, pô.
Exatamente. Então, pra ele vale muito, então, o cara sai grande, bate pênalti, bem batido, tava jogando muito bem até ali. O cara tava, meu amigo, tava no direito dele de ver o jogo da forma que ele...
Quem pode deixar passar batido é o público. Engraçado, a gente falou não no Agamenon, mas quando terminou, a gente gravou o Agamenon tarde, aí, na hora que tirou o recorde falando, aí o público hoje, aí isso aí, ficar achando que dá 5 mil, e porra, tu não acha que dá 5 mil pessoas, bicho?
Eu acho que dá isso aí mais. Mesmo, eu falei entre 2 e 3.
Não, então, você tá dizendo que você tá acertando. Aí deu 3.430. Aí eu lembrei, até falei até com o Fernando do Futuro Esporte, que eu tava sendo livro de Carlos Celso, tava em casa vendo o jogo aqui, e ele tinha um livro, tipo, dá uma checada, porque eu tava lembrando de cabeça do jogo de 96. Acho que foi no último turno de 96. Os clássicos contra o Náutico foram totalmente vazios, porque o Náutico já estava fora da briga. O jogo nos aflitos. Aí teve um Sport Náutico em 96, com 3.383 pessoas nos aflitos desse jogo. Aquela final foi Sport Santa. O Sport ganhou. Na última rodada teve o jogo valendo o terceiro turno. O Sport jogou pelo empate, aí ganhou o terceiro turno. Aí tiveram as duas finais, dois empates, e o Sport teve direito de empate na prorrogação. Foi só empate, e o Sport ganhou o campeonato. E o Náutico fora da briga. Afinal, o Sport Santa, né? Aí, 3.383. Esse público ficou um triste. E detalhe, antes disso, eu não lembro de ter um público menor do que esse. Certo? Antes desse 96. Mas, de toda forma, esse seria o menor em 20 anos, pô. Assim, é algo considerável. Que, por exemplo, a gente lembra que aquele clássico do Clássico das Emoções, da Copa do Nordeste 2010, que deu 2 mil pessoas. Mas, pela forma do campeonato, a gente é levado a fazer o que meio que relevar aquele público. Porque não eram os times principais, os times não estavam dando devido valor à Copa do Nordeste, estavam jogando a Copa Brasileira e blá blá blá, aquela coisa toda. Então você meio que deixa de lado. Nesse caso, não. Ainda que o Sport tenha jogado com o time reserva, essa competição é a competição principal. Tipo, não era aquela Copa do Nordeste, era a Copa do Nordeste tentando existir. Que era no meio, como se fosse durante a Copa do Mundo, a confusão danada daquele torneio. Esse não. Então, assim, eu acho muito
mas
mais
não vale nada, cara. Como você falou, a classificação já está definida.
Mas quantos jogos em 20 anos não valeram nada e deram mais gente? Quantos?
Mas aí somos.
Simplesmente, aí, Fred, pode ser bem claro. Simplesmente todos. Todos em 20, meu irmão, em 20 anos, bicho. Eu era menor de idade a última vez que teve um público menor do que esse. Assim, independente não valer nada.
Aí
claro que soma tudo.
Aí
é uma soma de fatores. Inclusive, não soma só esse jogo. Soma os outros clássicos também, porque você bota 4 mil Náutico e Santa na estreia na Arena, na Copa do Nordeste, que foi o clássico que valeu mais até agora, foi Náutico e Santa na Copa do Arruda, só deu 5 mil pessoas de todos os clássicos, já foram 4, né? 2 das emoções, um das multidões e um dos clássicos, E de todos, o que valeu mais foi justamente da Copa do Nordeste, e só teve 5 mil pessoas. Esporte Santa, no final da história, deu 12 mil pela rivalidade dos dois, porque, enfim, depende da situação, acaba tendo um público nessa faixa.
Mas ainda assim, o Esporte Santa deve dar abaixo de 10.
Mas no dia do Esporte Santa, se esperava menos de 10. Ou seja, aquele pool de 12 mil já foi surpreendido, porque naquele dia já se esperava menos de 10. Então, esse jogo de hoje, se soma tudo, na verdade, se soma a história do próprio clássico de ser o público mais baixo em tanto tempo, é uma coisa significativa, e é mais, e somando nessa temporada especificamente no contexto geral, o Sport não colocou 4 mil pessoas em nenhum jogo ainda, pô, no Pernambucano. Foi 3.800 contra o Central, 2 mil contra o Belo Jardim, 3 mil contra o Náutico agora, jogou com o time lá do Mato Grosso, acho que botou 2 mil, jogou com o Sampaio Corrêa, será que deu 5 mil? Acho que foi a estreia do... O que deu mais foi o jogo do River, né? Que foi a estreia de André. E foi 8 mil, mais ou menos 8 mil, e todo mundo saiu achando que estava lotado o estádio. Então, assim, meu irmão, a turma abandonou. Eu lembro que estava falando que era por causa do carnaval, né? Pronto, o carnaval acabou, o mês vai voltar, vai todo mundo receber o salário no dia 5 aí, e bora ver se vai fazer alguma diferença.
Para esse jogo de hoje, eu não via. Na verdade, eu não entendo quem foi. Nesse jogo de hoje, eu não entendo os 3.400 que foram, né? Os que não foram.
Eu dei parabéns aqui, eu botei no post aqui, ó. Porque assim, ó, fim de festa, 9h50, time reserva de um lado, time em péssima fase do outro, transmissão na televisão aberta.
E a turma foi abençoada com um pé d'água, meu irmão.
Para quem ganhou isso tudo aí, parabéns.
Eu não entendo quem foi para esse jogo.
Parabéns, toma essa chuva aí.
Mas fora isso, o movimento de desaparecimento de público, tudo aquilo que a gente já bateu, tudo só se soma, né? Agora, o regulamento pernambucano, para mim, é o maior dos problemas hoje. Porque, assim, a gente não pode mentir, não vale nada. Não vale nada, porque no pernambucano, a diferença de você jogar o jogo da volta em casa, talvez com o Salgueiro seja o mais relevante.
Se valesse. Como já teve, inclusive, a vantagem de dois resultados iguais, alguma
aí
coisa.
Aí era outra coisa.
Aí você jogava, pô. Você tem a vantagem de empate. E tanto na semifinal quanto na final. Teria um sentido. Mas no campeonato de 6, classificar 4. A única coisa que define a sua ordem realmente é forçar muita barra para valer alguma coisa.
A gente segue esse debate em outro programa, em outro formato, com novas pessoas, porque eu temo que a memória do meu celular traia a nossa gravação. Então, um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu.
Confio na palavra. Então, não corre esse risco aí.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.